Este é o programa Aurora Bíblica, apresentando Francisco e Ernesto com perguntas e respostas sobre verdades bíblicas. Nosso tema de hoje é o divino poder de curar. Deus nos diz em sua palavra que Ele tem um plano para o homem que inclui a recuperação da presente condição de pobreza, sofrimento e morte. Hoje temos conosco Francisco e Ernesto, que discutirão, a partir das Escrituras, o caráter deste plano. E no fim deste programa, tenham suas canetas prontas e nós diremos a vocês como obter um livreto grátis. Começamos com você, Francisco.
Quando estava ainda na Terra, já lá vão mais de 19 séculos, Jesus serviu-se por vezes do poder de operar milagres para curar os enfermos. Deveriam os cristãos de hoje esperar também a cura milagrosa das suas enfermidades?
Certamente que estou muito interessado no assunto do divino poder de curar. Como você disse, Jesus curou muitos doentes no seu tempo. E, Francisco, não parecerá isto indicar que os seguidores de Jesus terão o direito de esperar que o divino poder seja também usado para recuperarem a saúde, desde que com fé o implorem?
À primeira vista, Ernesto, poderia parecer que sim. Mas devemos lembrar-nos que Jesus tanto ressuscitou mortos como também curou doentes. Se o seu raciocínio estivesse correto, então deveríamos igualmente esperar que os nossos mortos fossem de novo restituídos à vida.
Isso é bem verdade, Francisco. E uma vez que você acaba de o mencionar, é muito evidente que não tem havido programas correntes para curar os enfermos e ressuscitar os mortos, desde o primeiro advento de Jesus. Todavia, Jesus realizou esses milagres e se não esperava que os discípulos dessem seguimento a tal programa, por que o executou ele, especialmente tendo em conta as promessas do Antigo Testamento, afirmando que o Senhor iria curar as enfermidades do povo?
No segundo capítulo do Evangelho de João, versículo 11, disse que os milagres de Jesus foram realizados para manifestar a sua glória, isto é, a fim de revelar a sua glória em antecipação. A glória a que o texto faz referência é a glória do reino de Jesus. Glória essa que será manifestada pelo seu reino prometido. No decorrer dos 1000 anos desse reinado, Jesus curará todas as doenças do seu povo. Em relação a esse tempo, uma das promessas do Senhor afirma que o povo não deve dizer "estou doente". Isaías 33, 24.
E no meu entender, o domínio do reino de Cristo seguir-se-á à sua segunda vinda, não é verdade?
É verdade. E essa era a maneira como o apóstolo Pedro entendia esta matéria. Logo a seguir, ao dia de Pentecostes, Pedro, na sua qualidade de apóstolo do Senhor, agiu como instrumento na cura de um homem, paralítico de nascença, e explicou que um tempo de restauração geral iria seguir-se ao futuro regresso de Cristo. E referiu-se a essa era como o tempo da restituição de todas as coisas, acrescentando logo a seguir que esse tempo havia já sido anunciado por todos os profetas de Deus desde o princípio do mundo.
Francisco, tenho a impressão que se todos os profetas de Deus haviam já anunciado um tal tempo de curas divinas, a que Pedro chama restituição, nesse caso podemos ter a certeza de que esse tempo se tornará eventualmente numa realidade.
Com certeza. E existe uma promessa no livro dos Salmos que é um magnífico exemplo daquilo que os profetas disseram a respeito deste assunto. Aí se afirma que Deus curará as enfermidades do seu povo e, ao mesmo tempo, associa esta atividade curativa ao perdão das suas iniquidades.
De acordo com esse conceito, pecado e doença devem andar muito estreitamente relacionados.
Certamente, Ernesto. Eu não quero insinuar que cada dor ou sofrimento que possamos ter seja o resultado imediato de algum pecado especial que possamos ter cometido. Paulo explica que o ferrão da morte é o pecado. Pecado é a desobediência à lei divina, e a desobediência dos nossos primeiros pais fez com que toda a raça humana fosse picada de morte pelo ferrão do pecado. A doença, nas suas diversas modalidades, faz parte do processo de morrer. E o apóstolo Paulo esclarece também que no reino de Cristo a própria morte acabará por ser destruída, o que significa, naturalmente, que a doença e o sofrimento serão também destruídos. De fato, uma das promessas de Deus refere-se a isso mesmo, ao afirmar que não mais haverá sofrimento.
Francisco, não foi também um dos profetas de Deus que escreveu a respeito de um tempo em que os olhos de todos os cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos desobstruídos?
É verdade. Foi o profeta Isaías que escreveu também que os coxos saltarão como os veados, e a língua dos mudos se soltará para cantar. Isaías 35. E Jesus, como bem sabe, abriu os olhos dos cegos como que a dar-nos uma amostra do que iria acontecer durante os 1000 anos que o seu reino durará.
Jesus curou também os leprosos do seu tempo, não foi?
Sim, alguns deles, o que constitui uma nova ilustração da obra gloriosa que será executada sob a administração do seu reino. Nos tempos de Jesus, a lepra era considerada uma doença incurável, sendo por isso tomada como símbolo da terrível doença que é o pecado, também incurável, se empregarem apenas os esforços humanos. Mas Deus prometeu purificar o povo de todas as suas iniquidades e criar um coração novo no seu íntimo. Isto conduzirá automaticamente à cura de todas as suas enfermidades.
Essa é uma maravilhosa perspectiva para a raça humana, Francisco. Mas terá você a certeza que os cristãos não estão destinados a partilhar, em certa medida, num programa de curas? Não é verdade que o Senhor ama os cristãos o bastante para curar já agora as suas enfermidades?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. E onipotente como é, bem as poderia curar, se tal fizesse parte do seu plano.
Que quer dizer com isso, se tal fizesse parte do seu plano?
Bem, Ernesto, Jesus convidou seus discípulos a tomarem cada um a sua cruz e a segui-lo até a morte. O apóstolo Paulo explica que os cristãos devem oferecer-se a si próprios como vítimas para o sacrifício e a consagrar as suas vidas ao serviço divino. Seria inconsistente esperar que o Senhor insistisse em conservar vivo aquilo que lhe oferecemos em sacrifício e que é consumido no seu serviço.
Quererá você dizer, então, que Jesus nunca curou nenhum dos seus seguidores no decorrer da era presente?
Não, também não é bem assim, Ernesto. Não se deve pôr a questão nesses termos. Deus fará tudo o que for necessário em prol de cada elemento do seu povo, de modo que a sua vontade neles e para eles possa ser plenamente cumprida. Alguém disse, e muito bem, que um cristão será imortal até se ter completado o seu trabalho. Mas isto não quer dizer que o programa de Deus destinado ao seu povo para a presente era inclua necessariamente as curas miraculosas.
Francisco, se bem me recordo, o apóstolo Paulo rogou um dia ao Senhor que lhe restituísse a vista. Mas esse pedido não terá sido atendido.
No entanto, a oração de Paulo para obter uma visão melhor acabou por ser atendida, mas não da maneira que ele esperava. O Senhor disse a Paulo: basta-te a minha graça, a minha força sobressai no meio da fraqueza.
E não disse também o mesmo Paulo que, por causa disto, ele mesmo se gloriava na sua enfermidade?
É verdade. Se as curas pelo poder divino tivessem sido parte do programa de Deus para os cristãos, nesse caso, Paulo teria chegado à conclusão de que ou sua fé começava a fraquejar, ou ele teria incorrido por qualquer razão no desagrado do Senhor. Aliás, a sua vista ter-lhe-ia sido restituída. Mas tal não foi o caso, Ernesto. E por isso, Paulo sentia-se feliz em continuar a servir o Senhor o melhor que podia, não obstante aquele seu embaraço de uma visão defeituosa.
O que constitui um belo exemplo para todos nós. Mas, Francisco, há um passo das Escrituras em que Jesus disse aos discípulos que também eles seriam capazes de realizar as obras que ele próprio realizava. E se não é este o tempo para um programa normal de curas divinas, como explicará você esta passagem?
Ainda bem que mencionou esta passagem da Escritura. Vem em João, capítulo 14, versículo 12, creio eu. Mas, Ernesto, ela diz-nos mais do que aquilo que você apontou. Jesus declarou aí que os seus discípulos não só seriam capazes de realizar as obras que ele próprio realizava, mas também outras ainda mais grandiosas, no seu modo de dizer.
Mas, Francisco, o que poderia ser mais grandioso do que ressuscitar os mortos?
Ernesto, aqueles a quem Jesus curou acabaram mais tarde por sucumbir, morrendo de doença ou de velhice. E os que ele havia despertado do sono da morte vieram finalmente a morrer outra vez. Por outras palavras, as bênçãos que ele conferiu sobre o povo foram meramente temporárias.
Virá então um tempo em que as curas serão permanentes?
Mas é isso que as Escrituras claramente nos ensinam, Ernesto. E não somente isso, mas também que todos os mortos serão despertados. E se então eles obedecerem às leis do reino de Cristo, aceitando-o como seu Redentor e Salvador, não terão de voltar mais a morrer, mas passarão a gozar de uma vida eterna. Ora, um tal serviço prestado assim às pessoas será muito mais grandioso do que um simples despertar temporário do seio da morte, de que só muito poucos se beneficiaram no tempo de Jesus.
É verdade, Francisco, mas irão os seguidores de Jesus participar com ele nesse tal trabalho mais grandioso do futuro?
Com certeza. É o que a Bíblia nos ensina com toda a clareza. A cada um dos fiéis seguidores do Mestre é prometida a partilha com ele na tarefa de restaurar o mundo da humanidade para uma perfeita saúde e vida durante os 1000 anos de duração do reino messiânico. Num dos simbolismos bíblicos, a Igreja de Cristo é apelidada de Esposa de Cristo. E aí se afirma também que, conjuntamente com Cristo, a Esposa convidará os povos a partilharem das águas da vida. Uma das promessas originais feitas por Deus a Abraão foi a de que, na sua semente, seriam abençoadas todas as famílias da terra. E o apóstolo Paulo explica que todos os que pertencem de verdade a Cristo, os seus fiéis seguidores, fazem parte dessa semente, Ernesto. Portanto, herdeiros e sucessores, segundo a promessa.
Bem, essa é, sem dúvida, uma maravilhosa esperança para a verdadeira Igreja de Cristo. E a sua realização irá compensar em demasia o sacrifício da vida presente ao serviço de Deus.
E ainda mais, Ernesto, Jesus disse também aos discípulos: onde eu estou, aí estareis vós. As Escrituras dizem-nos que Jesus, já ressuscitado, foi vivificado no Espírito e elevado às alturas à mão direita de Deus. A Igreja partilha com Cristo, Ernesto, desta celeste recompensa. Pedro fala destes co-herdeiros de Cristo, chamando-os participantes da natureza divina. Será a partir desse elevado plano de vida que Cristo e a sua Igreja derramarão por um período de 1000 anos as bênçãos de saúde e de vida sobre todo o gênero humano.
Incluindo o despertar dos mortos.
Certamente, dando-lhes assim uma oportunidade de viverem para sempre.
Francisco e Ernesto, Frank and Ernest, P.O. Box 60, New York, New York, Código Postal 10116, USA.